de novo a primavera chega à terra.
Nossa, Crive, olha essas flores lindas, essa fauna e flora incrível. Como tudo foi ficar tão bonito assim, hein?
É, Tomás, parece que a temporada de primavera dos animes chegou. Que ridículo. Na
primavera. Sou foda.
Fala, galera. Aqui é o Timo Shudai mais uma vez no podcast. Eu sou o Tomás e a cachoeira de merda voltou.
Aqui é o Gutinho e temos controvérsias.
Aqui é o Piana e eu, tipo, acho que essa cachoeira não é tão grande.
Aqui é o Crive, depois que eu assisti JoJo's, eu me movi como um egípcio.
Então, pessoal, estamos aqui em mais uma Season Review. Nossa Season Review de Spring, outono, aqui no Brasil. Vocês já devem ter acompanhado um pouco das nossas impressões naquela preview que nós fizemos. Não tinham todos os animes, mas eu acho que aquele textinho básico deu pra pegar o espírito do negócio. Como sempre, a Season Review é o câncer do Ultimo Shudai. Tem muita merda essa temporada, pessoal. Mas tem umas coisas boas também.
Ah, velho. Na real, eu achei metade de metade, viu? Acho que é a melhor temporada em anos. Em anos.
Assim. Eu concordo com o Crive. Eu acho que dessa vez, tipo, tem várias coisas que se salvam. Mas mesmo assim, ainda assim, tem muita merda jorrando aí.
Então, uma salva de palmas para o Estupra, que meteu esse peru na gente não sei quantos anos atrás e continua até hoje.
Esse filho da puta aí, né? O Estupra, né? Esse pau no cu. O Lucas também, que não participa dessa. Ele dá esse migué que ele dorme assistindo anime por causa disso, gente.
É migué, é muito falso, né? Ele falando. Né?
Ele fala, não, não assisto anime. Ele fala isso pra não participar da Season Review. Nossa, aí o Gutinho, né, Gutinho? Desde o início lá. Não, o Gutinho mais ainda, né?
Eu sempre, mais cara, ainda.
Hein? Sempre sofrendo aí.
Também? Aí, na moral. Acho que o Lucas vê Naruto escondido, velho.
Alguns recadinhos básicos aí. Apesar de já ter passado, eu acho que o pessoal não acompanhou muito no Facebook, mas acho que foi bem legal, a gente foi na Fast Comics. Eu acho quase simultânea, né, Piana? A gente postou as obras que iam ser lançadas aqui no Brasil. Foi algo bem legal de se ver. Essa semana a gente lançou o recrutamento. Então, pessoal, se inscrevam, mandem seus e-mails aí pra gente, que a gente vai olhar o que vocês escreveram, a gente só no Skype, conversa com vocês. E não tenham medo, não, de se recrutar. Eu acho que a gente já foi muito mais intimidador, né, no passado. Acho que, como vocês perceberam, o grupo tá mudando. E a gente tá sempre aberto para umas pessoas. Eu acho que, como eu escrevi no texto, quadrinhos em geral, mangás e também HQ, a gente tá tentando abrir. Tá tudo no post lá, que vocês precisam saber o que a gente precisa.
Mulheres, por favor, viu?
Por favor, né?
Nossa, de preferência.
É. Qualquer pessoa ajuda. E é sempre bom trocar experiências. Assim.
Estamos com falta, né, de uma opinião feminina aqui na MD.
Falta.
Ah, então, pessoal, deixa aqui também um agradecimento pro pessoal do Geekogia, que eles deixaram a gente usar a sinopse que vocês estão vendo aí no post da Season Review. Então, muito obrigado, eles sempre fazem um guia bem legal, toda a season, acho que já saiu da temporada de julho.
Já.
Se não me engano. A gente vai acompanhar também e eles sempre fazem comentários semanais. Então, o Geekogia ajudando a gente, que ia ser um trabalho desgraçado fazer cada sinopse. Valeu aí, gente. Então, vamos para o primeiro anime.
Bora pro cast.
Então, pessoal, primeiro anime da temporada, felizmente ou não, anime sobre gordos, pro Lucas, né, o Lucas que adora gordos, a Barenbou Rikishi Matsutarou, mangá bem antigo, que foi adaptado agora. Drive, sinopse, por favor, meu cara.
Primeiramente, eu gostaria de falar que esse mangá é do mesmo autor de Ashita no Joe. Só alto nível na parada, mas continuando, esse mangá ele conta a história do Matsutaru Sakaguchi, que ele aparenta ter, sei lá, uns 22 anos de idade, e ele tá no nono ano, na oitava série da escola. Ele é tipo, é um brutamontes que pouco se importa com nada da vida, assim, ele rouba, ele, tipo, trata as pessoas mal, inclusive professores, e só que ele vive, tipo, numa área bem humilde no Japão, na década de 60, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, e ele acaba causando muitos problemas, né, acaba, no primeiro episódio, ele acaba batendo o carro e sendo preso, e por isso um professor dele tenta ajudar ele, tentando colocar ele num ofício, né, num trabalho pra ele mudar um pouco essa vida, né. Só que como ele é extremamente folgado e não tá aí pra nada, ele acaba indo pra um trabalho que seria o ganha-pão dele, o mais fácil, que seria lutar sumô, né? E aí você vai ver esse personagem, que realmente é um personagem muito legal, assim, porque ele se importa muito pouco com os outros, lutando sumô e dele ter um puta ego. E é interessante ver essa jornada dele, principalmente que ele traz um pouco esse Japão aí da década de 60, essa coisa mais humilde, sabe? Essas famílias que têm 10 filhos e tal. E acho muito interessante ele tratar do período Showa, né? Que é o período da época.
Peraí. Período Showa é... Ok, momento da ignorância. Período Showa já tinha carro, não era uma coisa...
Acho que você vai entender. É basicamente o período do Sakamichi no Apollo, sabe?
Ah, tá, entendi.
É um pouquinho, então... é década de 60, assim, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, assim. O Japão, ele tava se reconstruindo ainda, sabe? Então tem, tipo, grandes cidades, mas também, tipo, as pessoas moram em casinhas de madeira, sabe? Esse tipo de coisa.
Então o sumo é tratado como esporte, vamos dizer assim, como é que fala? Atual. Não, sim,
cultural, sabe? Porque, se não me engano, o sumô hoje no Japão, ele é um esporte de velho, né? Seria da hora, se tivesse sumô no Brasil, eu provavelmente assistiria. Mas no Japão, ele é esporte de velho, sabe? Então, ele retrata bem a época que tinha a cultura do sumô, sabe? Porque nessa época, o sumô, ele não era, eu diria assim, tipo, de como se fosse um campeonato, né? Ele era, tipo, disputado como se fosse rinha de galo.
Ah, é coisa da rua mesmo, então?
Não, não é da rua, assim, eles, tipo, fecham um galpão e os caras apostam, sabe? É, tipo, isso.
Não, acho que o legal de Abarim Bow, acho que principalmente foi o Corvio falou um pouco, é a personalidade do personagem, né? Porque é muito difícil aparecer hoje em dia, né, um anime ou algum mangá, que você veja o protagonista como um grandessíssimo filho da puta. E é assim mesmo, tipo, ele é aquele cara que rouba doce de criancinha.
Exatamente, ele rouba do irmão dele, pra falar a verdade.
Roubar do irmão todo mundo rouba.
Sei lá, ele rouba do irmão dele de 2 anos, e depois ele quase atropela o irmão dele também de 2 anos.
Porra, atropela com o quê?
Com o caminhão, que ele acaba batendo e depois sendo preso.
Isso aí gosta do filho da puta mesmo.
Então, mas é tipo assim, ele não se importa com nada, dá até raiva às vezes. Joga água em velha, tá ligado? Todo mundo odeia ele. Mas criança...
Joga água em velha.
Ele é o pau no cu, tá ligado? Aquele cara que você olha e se odeia. E é muito interessante ter um cara assim como protagonista, principalmente no segundo episódio já tem um pouco desse contraponto. Que ele se encontra com lutadores de sumô, né? Você vê que eles são caras um pouco mais respeitosos, tem um pouco mais de classe, e vê como esse cara, esse Brutamontes, sem classe nenhuma, que joga água nas velhas, que rouba doce de criança, que tá com puteiro, tá ligado? Vê como esse cara vai se inserir nesse mundo do sumô, que como o Craig falou, apesar de ser um negócio de cheio de galo, era uma coisa um pouco mais importante na época, era uma questão de entretenimento que tirava um pouco do foco das pessoas, né? Toda aquela situação de pobreza que tava acontecendo.
Eu acho bacana também que ele foca muito, assim, naquele mangá de raiz, sabe? Tipo, estilo Devil May, assim, aquela coisa que questão de arte, ele não é tão bem desenhado assim, mas você percebe que tem um feeling assim, sabe? É o mangá que o tempo todo ele tá fazendo brincadeira, mas você percebe ali que tem algo por trás que é sério, sabe? Principalmente crítica social da situação que eles vivem, sabe? Porque a família dele passa fome, sabe? Então, é interessante você ver esse tipo de coisa. Tal qual o Ashita no Joe, né?
E eu acho muito legal o trabalho que eles estão tendo, né, cara? Porque eu gostei da animação, como eles transportaram, porque querendo ou não, o mangá da década de 60, 70, né, cara? E é difícil trazer isso, porque um traço um pouco mais rústico pra uma animação um pouco mais rebuscada como dos dias de hoje, sendo um trabalho um pouco mais difícil, mas eles estão fazendo um trabalho muito competente, não vejo nada travado.
Eles fazem um trabalho, assim, parecido com o que JoJo's faz, eles respeitam muito, assim, o período da época, o estilo de coisa, o estilo de mangá, porque eles fazem onomatopeias, assim, eles respeitam bem, assim, a época que, o estilo da época que o mangá foi publicado. Eu tô gostando bastante, é um mangá que tem umas boas piadas, tem um protagonista totalmente diferente dos bobões que a gente vê hoje em dia, e eu acho legal se acompanhar.
Eu acho que o personagem, se ele já já é um destaque. E ver como ele vai se inserir nesse mundo, acho que vai ser o mais legal. As lutas também, que queira ou não, vai ser um anime de esporte, né? Então a luta também vai contar bastante. E é isso que a gente vai falar pra falar de Abaren Bowl.
Exatamente.
É impressionante como no Japão é o único país que eu vejo que realmente respeita os gordos.
Passando pro próximo, então, pessoal, nosso Yuri da temporada, Akuma no Rider. Piana, por favor, faça as honras.
Então, tipo, primeiramente eu queria falar uma coisa. Eu não acho que esse anime, tipo, possa ser classificado como Yuri, na verdade.
Ah, vai se fuder, só porque eu falei, né, seu pau no cu do cara.
Não é, mano, tipo, sério, você vai olhando, tipo, ele não tem, sei lá, uma coisa meio, tipo, Yuri mesmo. Eu acho que ele é mais um shoujo. Ele vai contar a história de uma menina chamada Ishinose Haru. Ela é a última herdeira de uma família, que não foi explicado ainda porquê, mas todos os membros foram assassinados por algum motivo, e ela é a última que falta. Ela vai parar numa escola, numa classe específica só de mulheres, chamada Turma Negra, onde todas as outras
é integrantes... É muito ridículo tinham... esses nomes, né, velho? Turma Negra.
Tipo, todos os integrantes, tirando ela, são assassinos que têm como objetivo matar ela. Só que como isso aqui, tipo, não é simplesmente matar, isso é meio que um jogo. Cada uma tem uma chance pra poder tentar matar ela. Você tem, tipo, 48 horas pra tentar matar. Aí, nisso, uma das integrantes, que é a companheira de quarto dela, Azuma Tokako, ela resolve que ela não quer matar a Haru e vai proteger ela das outras assassinas.
E ela é assassina também?
Sim, ela é assassina também. E, tipo, pelo que eu reparei, a família Azuma lá, tipo, que é de onde ela vem, é um puta cão fudido de assassinos, só que ela resolveu contrariar lá, tipo, o chefe dela e vai proteger essa menina aí.
Então é tipo um Battle Royale? Não tem tipo, o aluno Kiriyama? Deve ter, com certeza, mano.
Não.
Vamos lá, vamos às perguntas racionais. Tá, essa Turma Negra, que eu aposto que só tem branco na classe.
Só tem branco.
É, o governo permite isso? O governo sabe disso?
É tudo por baixo dos panos. Puta, tem uma puta organização por trás disso, parece assim, de pessoas do crime fodásticas, e nenhuma delas pode envolver alguém de fora da classe, nem o professor sabe disso, tipo, eles não podem envolver ninguém, porque, tipo, se você envolver alguém, você é desclassificado.
O objetivo do jogo é...
Matar a Haru. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. E quem conseguir matar ela, como prêmio, vai poder escolher uma coisa, qualquer coisa que ela quiser, que vai se realizar. Basicamente, aí, tipo, acho que já foram 3 tentativas. Uma queria, por exemplo, poder matar à vontade sem nenhuma consequência. A outra, tipo, queria que a família dela fosse próspera pro resto da vida. E a outra, não lembro o que queria.
Não, vamos conferir. Você recomenda ou não recomenda, Piano?
Eu não recomendo. Cara, pra vocês terem uma noção, tipo, na prévia dessa review, quem escreveu basicamente os textos foi eu e o Tomás. Eu escrevi o texto do Akuma no Rider.
Acabou então essa merda de Akuma no Rider?
Acabou. Peraí, tem mais uma coisa que eu preciso perguntar. Piana, você falou que não enxerga realmente muito Yuri na obra. Por quê?
Porque, tipo, não tem nada, sabe, tipo, dela se beijando, se pegando, tipo, sabe, mesmo uma afeição mesmo.
Ah, mas até aí que menino todo quer é romance, né?
Não tem nenhum skinship, nenhuma intimidade, nada do gênero?
Não, tipo, é só, sei lá, no normal dela, tipo, o máximo que você vai ver é elas tomando banho juntas, como toda menina faz lá, porque lá são os banheiros comunitários, e só.
Tá. Ah, sim, não, esse banho aí é longo demais, hein?
Ah, tá classificado como Yuri por algum motivo, e a capa também não engana, alguma coisa ainda vai acontecer.
Bom, não sei, vai que mais pra frente mostra alguma coisa que confirme.
Mostrou algum homem? Tem homem no anime ou não? Só tem buceta?
Não, tem... Até agora, tipo... Ah, uma coisa. O único homem que tem, basicamente, é o professor. Todos os outros alunos, tipo, que você vê como fundo, assim, eles não têm rostos. Eles são, tipo, meio que... E também eles são meio, tipo, mais opacos. Pra não dar o foco nos personagens principais, né?
Nível de detalhamento impressionante. Bom.
Mas acho que eles fizeram de propósito isso.
Bora pro próximo?
Bora. Na primavera.
Então, pessoal, partindo pro próximo, nome pequenininho. Atelier Esque Log Alchemists of the Dusk Sky.
É, Atelier basicamente se passa num mundo alternativo, bem diferente do nosso, onde o mundo ele quase chegou ao fim e tinha uma civilização que prosperou por muito tempo e que ela dominava a alquimia, só que ela teve um fim, a gente não sabe ainda como nem porquê. Mas daí a civilização que tá atualmente, ela tá tentando recuperar essa alquimia pra poder transformar o mundo que eles estão num lugar mais próspero e melhor, porque pelo que você vê, pelo cenário, pelas coisas, é um mundo meio complicado de se viver. E, tipo, dentro disso, tem os nossos dois personagens principais, né, que é o Aeska e o Log. Eles trabalham pra uma empresa lá, alguma coisa assim, que... É que eu não lembro agora, tipo, como é que chama? Como é que chama aqui?
Ah, não, pô, departamento de desenvolvimento.
É, tu assim, me fala que o mundo quase acaba, mas ainda tem empresa funcionando. Impressionante.
Não, o mundo, tipo, quase acabou, mas tá normal agora, se dizer.
Acabou e aí já tá remontando, é isso?
É, aí tipo, tem as vilazinhas lá com as casinhas que estão... Tem umas tecnologias meio rústicas. E daí, tipo, eles trabalham com alquimia numa organização que se chama Central. E um desses braços da Central, na verdade, onde eles trabalham, né? Eles ajudam as pessoas com os problemas, basicamente, que elas têm diariamente. Por exemplo, você vai lá ajudar, sei lá, limpar um reservatório que sujou, ou senão você vai ajudar alguma coisa que a alquimia possa ser útil. Eles são alquimistas.
Mas é aquele tipo de alquimia maneira, assim, tipo Fullmetal, assim?
É, não. É uma alquimia, tipo, mais...
Parece bruxo.
É, parece bruxo. Pelo que a gente vê, tem dois tipos de negócio que você vai usar pra poder fazer a alquimia.
Ferramentas.
Recipientes. Acho que esse é uma forma legal. Um é, tipo, um caldeirão onde você vai, tipo, meio que jogar as coisas dentro e vai misturar pra poder fazer alguma coisa. E o outro é um forno onde você também vai colocar as coisas dentro e eu acho que meio que vai assar também por aí.
Porra!
Merda ateliê, vamos falar que merda ateliê. Basicamente, se a gente fosse resumir, ateliê é um slice of life sobre esses alquimistas, o Aeska e o Log. A gente acompanha a Aeska desde o primeiro dia de trabalho, que ela foi aprovada e tal, e o Log. O que eles fazem nesse departamento de desenvolvimento que eles trabalham? Eles, basicamente, como é uma região mais afastada da central, eles não têm muita relevância de alquimia pra ter. Eles ajudam, fazem alguns reparos na cidade. É algo bem calmo. O ritmo do anime ele é bem calmo. Uma trilha sonora também, aquela meio de paisagem, pra ficar. A animação tá boa, mas acontece num ritmo muito, muito lento. Uma coisa que me chamou a atenção de ateliê é que ele foi baseado num RPG. E isso pra mim ficou muito claro, assistindo o anime, que ele tem muita essa pegada. Por exemplo, você tá jogando, temos que pegar tal item. Olha, vamos falar com tal NPC. Você fala com o NPC, ele te manda pro outro. O NPC te manda pro outro, ele te dá a informação que você deseja, e assim você pega o item. Log, pra quem gosta, eu acho que pra quem gosta de RPG, vai gostar um pouco de Log, que ele tem esse negócio de pegar um item e fabricar alguma coisa pra solucionar, uma coisa que seria uma quest no RPG. Por exemplo, saindo um pouco do Life to Life, temos cenas de lutas que... Tem uma cena que ficou meio bizarra porque eles combinaram a animação normal com CG. E eu acho muito difícil você combinar a animação com CG normal. Porque dá uma discrepância muito grande na tela.
É a luta do robô lá gigante?
É. Não, porque, resumindo, eles estão solucionando uma quest e eles entram num templo sagrado pra próximo, uma dungeon que seria, e daí tem um guardião. O guardião seria um robô e ele tá todo feito em CG. A luta, que eu posso falar, a luta foi mais ou menos, assim, interessante que pelo menos eles não têm grandes poderes, então, por exemplo, eles têm que usar um pouco mais a cabeça, assim, por exemplo, a Aeska e o Log, eles são alquimistas, mas não é que nem Fullmetal que o cara bota a mão no chão e vai sair um monte de parede voando. É uma coisa mais...
É uma coisa mais alquimia real, né, velho? De livro, de alquimista.
E a gente vai perceber, a gente vai ver a vida dos dois. Tem um mistério também no anime que esse negócio de toda a civilização antiga traz. O que eles fizeram? Parece que eles tinham uma tecnologia muito avançada. Por que eles acabaram? Eles deixaram ruínas que ninguém consegue alcançar e é o sonho da Aeska. Então o anime ele tem esses componentes. Ele é um slice of life de alquimistas, estilo RPG, e que tem um mistério por trás. Só que é um anime tranquilo, ele não vai ser um anime fantástico. Mas se você tiver um tempinho pra acompanhar, acho que pode...
Os personagens têm alguma característica que mereça destaque ou são meio estereotipados?
Ah, Tomás, o que você acha? Tipo, eu acho que... Acho que mais ou menos, eles são um pouco estereotipados até. Tipo, a Aeska é aquela menininha assim, tipo, bem alegrezinha que fica, sei lá, correndo pra lá e pra cá, tipo, dá oi pra todo mundo. E o Log é tipo um cara mais, sei lá, caladão, assim, na dele, que fica, tipo, junto da Aeska, basicamente.
Eu vou falar que fiz uma dupla até interessante, a Aeska, aquele coração de ouro, Gutinho, que nem você ajudar todo mundo. Ela sempre pensa nos outros. Pelo menos na Aeska, pelo menos casou. É meio difícil de explicar isso. O ponto negativo que, tipo, não precisava é um pouco fancy. Que ela tem um acessório que é um rabinho, uma cauda, tá ligado? E, por exemplo, o Log é um pouco mais reservado, mais caladão, mas sempre que tem uma conversa entre os dois, sai algo um pouco mais interessante. Os diálogos entre os dois, pra o que, que eles têm que fazer, como eles vão fazer, são sempre interessantes. Não é um anime que vai ser sensacional, espetacular, mas como eu falei, se tiver um tempinho, acho que dá pra...
É, tipo, deixa eu falar uma coisa. Ô, Tomás, você viu, tipo, todos os episódios que saíram de Atelita agora?
Se não me engano, foi até o 4 que eu vi, tá ligado?
Então, tipo, a cauda dela tem um significado, foi explicada, tipo, por que ela tem essa cauda e por que ela se mexe. A mãe dela, tipo, que criou a parte de alquimia essa caudinha e, tipo, sei lá, de algum jeito ela conseguiu fazer com que ela se mexesse a partir das emoções, sentimentos, das reações da Esker.
Ah, mas assim, meio inútil, é mais pra fanservice.
É, então, tipo, mas tipo, pelo menos eles se preocuparam em dar um significado pra ela, tipo, não só jogaram no meio aí, tem uma caudinha que vai, tipo, ser fofinho.
Bem, esse ateliê, vocês têm mais alguma dúvida? Acho que deu pra resumir bem sobre o que se trata esse anime.
Eu só não sei se eu vou realmente ver, porque pareceu meio que sem objetivo.
Ah, o objetivo maior vai ser eles tentarem descobrir, tipo, mais sobre aquela civilização antiga e chegarem naquela ilha lá que tá lá na puta que pariu.
Sinceramente, ateliê que eu vejo, o Gutinho. Vai ser um anime que ele vai mostrar eles resolvendo essas quests que eu falei. E daí no final, ele vai pegar alguns ganchinhos que ele vai deixar solto no anime. E ele vai juntar todos eles e explicar esse mistério final. Eu não acho que vai ser algo sensacional, sinceramente, mas se eu tiver um tempo...
Ele tem uma arte legal, um cenário legal, eu gostei da animação.
É, a fotografia do anime tá bem legal, tá bem bonita. Na primavera... Pode ir pra próxima obra, Baby Steps. Eu acho que talvez era um dos animes de esportes também mais esperados da temporada, porque tem o mangá, que é famosinho até, tem mais de 200 capítulos já lançados no Japão. E eu queria saber do Gutinho, sobre o que se trata, o Gutinho que leu o mangá, inclusive uma boa parte.
Bom, então, as minhas primeiras impressões de Baby Steps foram as seguintes. Não é um puta anime, que tem um puta traço, na verdade é tudo meio que simplório, até meio mal feito, se eu posso dizer. O próprio estilo dos personagens denuncia isso. Eu acho que é um mangá desde 2008. E, sei lá, eu não sei qual foi a inspiração do autor, o que, que ele queria colocar como personagem pra interagir nesse mundo, mas acabou saindo um negócio meio que mal feito, meio antigo, por assim dizer.
Cara, pra mim, o Baby Steps, ele entra como o anime mais ou menos da temporada, sabe? Ele não é ruim, mas ele não tem nada de... Nada de diferencial. Talvez o diferencial maior seja o moicano do protagonista, que é muito maneiro. Mas fora
isso... Isso não é moicano. Vamos começar por aí. Isso aí não é um moicano.
É um topetinho estranho, mano.
Pro pessoal que tá perdido, o que se trata Baby Steps? Primeiro, anime de tênis. A gente acompanha o Maru Eiichiro. O Eiichiro é um garoto que ele só tira A na escola, nerdaço. E ele sente que ele precisa fazer algum exercício próprio. E ele... pega um panfleto na rua e vê essa academia de tênis. Nisso ele se interessa, daí ele começa a praticar tênis. É bem simples assim, a gente acompanha um nerd começando a praticar um esporte.
Será que eu posso chamar ele de realmente de nerd? Porque, tipo, na verdade, ele não tem...
Cara,
não, mas, sabe
tipo,
por quê?
Se você viu o Aníbal leu o mangá, tipo, você vai ver que ele não é bem um nerd. Tipo, ele é um cara... muito esforçado, na minha opinião, tipo, porque ele pega e estuda pra caralho, tipo, tem uns cadernos...
Tá, mas aí você tem que saber qual é a definição de nerd também, porque o nerd é o cara que usa óculos, que assiste Star Wars, não é também, velho, sinceramente.
A situação dele é, ele se esforça muito em tudo, e na verdade ele até diz que tem um pouco de dificuldade em tudo, então por isso ele tem que fazer mais do que os outros. E ele tem uma personalidade meio perfeccionista também. Aliás, ele nem queria praticar tênis, ele tava procurando alguma atividade física pra contrabalançar com os estudos, porque só ficar ali na mente, na verdade, faz mal pro corpo. Você tem que exercitar o seu físico também, além da mente. E ele acaba se afundando no esporte do mesmo jeito que ele se afunda nos estudos. Só que nesse caso, é uma coisa que ele vai descobrindo o prazer de praticar tênis. Não é algo que ele tem que fazer por obrigação, que nem os estudos.
É porque no primeiro episódio lá, o amigo dele, Lula Molusco, ele fala pra ele... Se pergunta pra ele se ele gosta de estudar, porque ele tá fazendo aquilo, se ele tem prazer naquilo, ele não sabe responder, né?
É, isso é verdade. Tipo, assim, ah, você tem alguma coisa tipo, que você gosta de fazer? Tipo, ele fala assim, puta, não tenho. Tipo, ele estuda basicamente por obrigação, e daí, tipo, ele vê no tênis uma coisa que ele gosta e ele começa a se dedicar pra caramba pra tentar melhorar.
Mas vamos falar um pouco do anime. Comparando um pouco com o mangá, eu li o começo do mangá também. Eu achei o anime um pouco mais corrido. Acho que o Gutinho vai concordar comigo, que eu acho que ele demora dois volumes pra começar mesmo a treinar até ter a primeira partida.
Caralho! Dois volumes, caramba!
Dois volumes.
Cara, eu juro pra você, eu fiquei incomodado com dois episódios que eu assisti e o cara nem pisou na quadra ainda, tá ligado? Já fiquei incomodado com isso.
É, tipo assim, quando...
Mas eu prefiro... vou falar que eu preferi o mangá, porque ele mostra realmente todo o esforço do personagem, ele se adequando a tudo. Por exemplo, no anime parece tudo muito corrido, tá ligado? O primeiro episódio, ele vai, começa a correr, no segundo já tá batendo bola na quadra, no terceiro ele já tem a disputa com o cara, no quinto ele já tá tipo, jogando num torneio. Não é assim, tá ligado? Por exemplo, foram 5 episódios e já se passaram 4 meses.
Quanto tempo demora 4 isso meses. No mangá?
Ah, demora bem mais.
Demora tipo, bem mais. Então, no mangá jogo. é algo mais pé no chão, é algo mais realista. O anime tá seguindo a mesma história do mangá. A mesma. Só que ele tá sendo um pouco mais acelerado. Eu gosto bastante de ver essa evolução do personagem, como ele vai se envolvendo com o tênis, porque é algo... Que é um pouco dos animes de esporte que ele faz você gostar. O anime de esporte, mangá, esporte, tem que transmitir esse sentimento. É aquele negócio que você tem que gostar e ele tem que te fazer vontade de praticar aquilo. Mas uma coisa que, por exemplo, no mangá eu não gostava, que fez até eu parar de ler, foi a partida. A partida eu achava, sinceramente, muito ruinzinha. Eu me sentia que nem aquelas pessoas que falam do tênis, que é ver a bola indo de um lado pro outro sem sentido nenhum. Lendo o mangá, eu me senti assim. Eu me senti um pouco animado vendo a abertura, que tem uma cena muito boa de partida de jogo. Daí eu fiquei mais animado. Mas vendo o anime decorrendo com uma animação tão boa e com essa primeira partida indo...
Não é tão boa
assim. Tão boa
assim,
não, é animação.
Eu gostei bastante.
A animação é padrão. O estúdio Pierrot que faz Naruto e Bleach. É ok.
Da abertura eu achei muito fluido o jogo.
Ah, a abertura e, por exemplo, não é a mesma coisa do...
Não,
do...
mas é o que eu tô falando, entendeu? Que eu achei bem fluido, o jogo naquele negócio meio travado. Coisa que já aconteceu no anime propriamente dito. É uma animação não muito boa, o jogo que apareceu também não demonstrou grande coisa. E eu acho que eu vou dropar Baby Steps assim como eu dropei o mangá. Por causa desse motivo do jogo. Porque, querendo ou não, é um anime de esportes. E se o esporte, o jogo não é bom, o que eu tô fazendo aqui?
Aí já tenho que discordar, porque eu já li 18 volumes do mangá, e eu devo dizer que tem muito mais conteúdo no mangá do que no anime, inclusive a animação eu não gostei, achei ela, pra falar a verdade, medíocre, e as partidas elas têm muito mais, como é que eu posso falar, o raciocínio do personagem, que... Tipo, tênis é um esporte bem dinâmico, você não tem muito tempo pra pensar.
É uma coisa que eu gostei, cara, que ele é extremamente teórico na parte do tênis e técnica de como jogar uma partida. Porque tem uma introdução ali no primeiro episódio que ele mostra que ele perde pro cara, ele mostra um ano adiantado, né, do início do anime.
Não,
ele perde
meses.
Pro cara, eu não sei, tu fala que é um ano no anime, eu tenho certeza.
É, 4 meses.
Ele vai lá e anota o que aconteceu na partida, tá ligado? E eu achei isso bem interessante, porque ele é um cara que não tem talento pro tênis, eu acredito, vi poucos episódios, e também não tem talento pra estudar, mas como ele é esforçado, ele consegue compensar isso. Isso eu achei interessante, mas assim, eu acho um anime bem mediano, sinceramente.
Uma coisa que me incomodava, principalmente no jogo, é que vocês falaram que vocês gostam de pensar bastante, mas sinceramente, é que eu jogo tênis, eu posso estar sendo um pouco chato por isso. Por exemplo, eu vi aquele negócio, ele pensava durante o ponto. É muito difícil fazer isso, tá ligado?
É
um jogo muito rápido, tá ligado?
Então, exatamente, por ser tão rápido, tem que ter algumas conveniências pra ser, né, mais interessante.
Não, mas o que é mais interessante é que eu acho que o tênis talvez seja o jogo talvez mais psicológico de esporte que...
Ah, não, vai tomar no seu rabo.
Não,
vai,
porque...
Vai, não, depende, saco desse aí. É muito chato, velho. É muito chato, vamos ser sinceros.
Não, não é chato.
Que acontece muito, por exemplo, um jogador que é melhor que o outro, por exemplo, ele tá com a cabeça ruim, ele perde a partida. Já aconteceu comigo, você vê na TV, é claro, por exemplo... puta, que eu adoro tênis. Você vê, por exemplo, o Djokovic jogando com um cara, às vezes, um pouco ruim. Ele, o outro jogador, ele faz duas, três jogadas muito, muito boas, ele ganha uma moral muito grande e o outro jogador vai pra baixo. Eu acho que, entre os pontos, no tênis, eu acho que é essencial esse pensamento. Pô, é... Pô,
não sei o que é. Você falou é super espado, tá? Só pra avisar.
Da moral?
O que eu vi não era... Quando eu vi, não foi tanto assim, só se... Mais pra frente é, Gutinho.
Sim, porque mais pra frente, Tomás, eles estão se concentrando nele, que tá entrando ainda no mundo do tênis, porque ele realmente não é bom em nada. Tudo que ele vai fazer, ele tem que se esforçar muito, e ele nunca praticou esporte nenhum. Ele quase morre no aquecimento pra treinar. Então, só depois que ele já tá mais ou menos formado, que ele já tá mais preparado com o físico e no psicológico, é que eles começam a explorar essas áreas. Eu já vi 18 volumes e ainda tem coisa sendo explorada.
Bem, eu acho que mostramos todos os lados, assim, de Baby Steps. Alguém tem alguma coisa pra adicionar?
Eu só vou finalizar aqui falando que eu acho tênis chato, que eu acho que esporte de burguês. Nada que eu não espere do Tomás, né? Mas eu achei o anime, eu não achei ruim, um anime mais ou menos da temporada. A gente, toda vez que a gente fazer a season review, tem um anime mais ou menos da temporada. Essa temporada é Baby Steps.
Bom, dropem o anime e deem uma chance pro mangá, só digo isso.
Não, eu vou continuar com o anime mais um pouquinho, mas depois eu dou uma olhadinha no mangá também.
Sei não, tô com medo, eu já li os quatro.
Eu digo aqui que ping-pong é muito mais nobre que tênis.
Só ai, cara.
Mano, ping-pong é o esporte mais foda que existe, mano. Tipo, qualquer um pode jogar essa porra e é muito legal.
Apesar de que eu leio o Baby Steps mais pelos personagens do que pelo esporte. Porque o melhor jogo de tênis que eu já vi na minha vida foi uma gif de dois crocodilos jogando com um esquilo.
Como assim, mano?
Na primavera. Próximo, a lista é longa, então vamos animar. Black Bullet.
Black Bullet é assim, o mundo tem uma mutação, parece que é uma mutação pelo menos, de um ser que chama Gastrea, que ele basicamente é um inseto super crescido, na minha opinião, que consegue, tipo, mano, matar qualquer coisa de boa, porque ele tem uma regeneração muito, muito rápida. Você, tipo, dá tiro nele, fuzila ele, tipo, se regenera muito rápido. Tem só um material que é páreo pra ele lá, que agora eu não lembro como é que é o nome do material.
Vanirion, um negócio
isso.
Assim.
É, alguma coisa assim, Vanirion. Daí, o nosso personagem principal, ele, tipo, teve a família morta quando ele era bem pequenininho por um Gastrea que atacou a cidade dele. Aí, tipo, essa é a introdução. Ele, tipo, a família morta, ele pega e basicamente quer se vingar dos Gastreas por causa disso. E daí, ele pega e começa a treinar, pelo que parece, tipo... Pra poder ser um policial que vai lutar contra os Gastreas. Eles são agentes que, junto com criancinhas, que são chamadas de iniciadoras, eles combatem, tipo, os Gastreas ou as possíveis infestações que eles causam. Ah, uma coisa, tipo, essas iniciadoras, elas, tipo, têm esse nome porque elas são crianças que a mãe, quando tava grávida, adquiriu o vírus Gastrea e elas nasceram com o poder e a regeneração dos Gastreas, só que como humanos. E não sei porquê, mas, tipo, só meninas que nascem assim.
É porque vem de boneco depois, cara. É isso aí.
É, a razão do Crive é a verdadeira. O que eles botam no anime é alguma coisa aí com a genética, de só
vem de action figure depois, cara. Não tem essa.
Que só o corpo da feminino consegue aguentar o vírus, uma coisa assim. De início, eu achei que isso ia ser algo bem bobinho, porque o primeiro episódio deixa você com gosto ruim na boca. Parece só mais um shonen de batalha, Loli compra punheteiro. O segundo é que salva mais, porque aí a gente vai vendo que tem realmente temas muito interessantes, mas também que são imbecis. Por quê? As iniciadoras, que são essas crianças, meninas, que têm esses superpoderes, são a última esperança da humanidade. E elas são tratadas com uma super discriminação, como se elas mesmas fossem os monstros gigantes, que elas podem enlouquecer e matar todo mundo. Mas não é assim. Elas são garotas normais, só que com mais força do que um ser humano comum. E mesmo assim, nego não tem pena. Tem vontade de dar tiro na testa e matar mesmo.
E também, tipo, essas meninas, como o vírus Gastrea tá dentro delas, elas estão, tipo, morrendo, só que bem lentamente. Tipo, tem, acho que, um nível de contaminação, coisa assim, que conforme elas vão crescendo, esse nível vai, tipo, aumentando, até que vai chegar num ponto crítico onde, tipo, o Gastreia vai tomar, tipo, conta do corpo dela e ela vai, tipo, ter que acabar sendo morta. Então, tipo, elas são a única esperança, elas lutam, tipo, contra os Gastreias, mesmo sabendo, tipo, que vão morrer e ainda assim são totalmente discriminadas.
O governo não faz nada pra proteger nem os caras que são humanos, que trabalham junto com elas, muito menos as crianças amaldiçoadas, que é como eles chamam as garotas. E é isso, existem estágios, os Gastroias não são só insetos, eles acho que começam como insetos, não me lembro bem, mas aí conforme eles vão evoluindo, eles evoluem para outras formas de vida também.
É, eles viram, tipo, por exemplo, aparece um... É, eles são divididos em 5 níveis. O 5º nível, tipo, é um Gastreia gigantesco, tipo, sei lá, que tem uma resistência muito forte.
Godzilla!
É, então, e tipo, ele parece tipo, na verdade, parece mais um polvo gigante, mano, aquela porra no anime. E eles fazem um barulhinho tipo de baleia também, engraçado isso.
O único problema é que eu realmente não vejo como eles podem acabar com os Gastreias no mundo, né? Isso ainda não...
Tem a mínima noção como isso pode ser possível.
É, a gente já soube lá como é que eles surgiram, como é que eles combatem, mas não vejo ali nada de eliminar pra sempre.
Na verdade, tipo, pelo episódio que eu vi, acho que foi o último, você percebe que, pelo visto, o Gastreia, na verdade, foi uma criação humana.
Ah, isso tava mais do que óbvio.
É, e daí, tipo, pelo acho que o anime vai ser, sei lá, eles tentando achar um tarado mental que criou eles, ou algum, tipo, projeto, alguma coisa assim, pra poder descobrir como eliminar eles de vez. Eu acho que deve ser isso, provavelmente.
A
animação é decente, por incrível que pareça. Tem muita ação, né, pra se tratar de... Acaba sendo de luta, mas... Tipo, a violência é bem pesada. Caralho, tem sangue pra cacete.
Nossa.
Mas o que tem não é meia boca não, viu? Você consegue se empolgar. A única coisa que eu tenho pra falar, não sei se mal, na verdade, é a soundtrack, porque é exagerada pra caralho. O vilão, entre aspas, tá falando com o protagonista em uma cena e tem uma música apocalíptica tocando.
Esse é o problema que eu tenho. Eu muito, tipo, não presto atenção muito na música de fundo da cena. Mas se o que tá falando aí, aquele vilão maroto. Tipo, uma coisa também é. Aquele maluco lá, ele tinha uns poderes. Tomara que esse anime não resolva trazer mais poderes do nada, assim.
Aquilo que eles têm, foi explicado, é uma cirurgia que eles faziam antigamente, que estavam tentando criar armas super-humanas, só que foi deixada de lado porque a taxa de mortalidade era altíssima, não conseguiam dar certo.
Tá, mas ele tipo, criar um campo de força, tipo, o Rentaro lá, tipo, que tem aqueles braços mecânicos lá, tudo bem, mas tipo, agora criar um campo de força acho que já é demais.
Ah, então, ele faz parte da primeira geração de projetos, onde a taxa de sobrevivência era 0,00, alguma coisa. Não é à toa que ele ficou com tanta raiva, né? Imagina quanta gente já morreu nesse projeto. Mas é isso, vamos ver o que traz pra gente, né? Black Bullet tá longe de ser uma magnificência, de ser uma coisa extraordinária, mas é interessante. Na
primavera. Passando pro próximo anime, então. Ah, me desculpa, uma bosta também, vai se fuder. Deixa eu tirar esse Lady and Soul, velho. Puta, já do cu do estupro essa merda, porque é uma merda.
Não foi do cu do estupro, foi da Coreia, né? Vamos botar a culpa nas pessoas certas. Burning Soul é baseado no MMORPG coreano, pra punheteiros, porque só tem mulher, pelo que eu percebi. Esse é um dos apelos do jogo, tá? Não foi coisa que o anime colocou, não. Eu já dei uma olhadinha, procurei na internet, o jogo, por mais bizarro que pareça, é assim os personagens. E, sinceramente, só vai aproveitar o anime quem jogou ou quem conhece o jogo. Porque, pra mim, foi um foda-se desgraçado.
Nossa, foi muito ruim, velho. Nossa.
Olha pra quê? A menina aparece do nada, mata todo mundo, né? Pô, velho.
Não dá pra entender nada o que acontece no anime. Tipo, tem uma mina que ela é fodona. Daí ela é fodona, e daí ela mata os caras. E ela é fodona, e no final ela corta o cabelo. Foi tipo isso.
Pra que ela corta o cabelo? Foi tipo, vamos nada a ver.
Rebeldia, mano.
Eu não sei, foi tipo, foi muito ridículo, tá ligado? Ela chegou e falou assim, nossa, agora eu sou foda, não sei o que. Daí ela pegou a faca e cortou o cabelo, tá ligado? Pra que porra tá acontecendo, mano?
Tem um contexto sobre isso, que são dois motivos, na verdade. Cortar o cabelo antigamente significa três coisas, na verdade. É recomeço, quando você, por exemplo, tem...
Sakura cortou o cabelo e nunca recomeçou, velho. Sempre foi um merda de personagem, velho.
Recomeço que eu digo é, por exemplo, quando a menina leva um fora de um namorado, ela corta o cabelo pra mudar, pra seguir em frente. Antigamente era quando os nobres cortavam o cabelo, era pra desistir de tal nobreza, se tornar uma pessoa mais humilde. E quando mestres, isso é usado em arte marcial, cortam o cabelo, a gente vê isso em Hunter x Hunter, inclusive, é porque eles estão deixando a posição de
mestre se colocando como desafiantes.
Mas assim, não deu pra entender porra nenhuma, porque ela chegou, matou todo mundo da vila e cortou o cabelo.
Não tem contexto, então, que consiga justificar ela cortar o cabelo, é isso?
Não, foi tipo assim, nossa, sou fodona. Porque a mina falou assim, não, velho, eu tenho que me vingar. Ela falou assim, é verdade que você matou o seu mestre? Eu falei, eu matei ele, eu sou fodona. eu matei meu mestre, não sei o que, eu sou fodona. Eu sou muito fodona. Ela pegou o Makunai e arrancou o cabelo, velho. Eu não entendi nada. O que aconteceu?
Não cozinha esse episódio.
Tá, mas bom, Blade só é uma bosta, mano. Vamos partir pro próximo logo.
Não, nossa, é muito ruim, velho. E o pior é que você não entende o que tá acontecendo. Tem um império lá que quer matar o outro, e daí a mina vai lá e mata todo mundo. Então, sei lá, não assistam. Não assistam.
Acho que foi pro primeiro episódio, correto?
Sim, eu vi o primeiro e não vi mais nenhum.
Tu assistiu o primeiro também?
Também dropei no primeiro, mas você, cara ouvinte que viu mais, que tá gostando por algum motivo?
Não gente... é possível. Não é possível que o cara tenha gostado.
Pelos comentários eu já vi que teve gente que gostou, mas... Cara, a gente simplesmente não teve nenhum atrativo pra nós a história, é confuso, é retardado, sinceramente... Se você gostou, nossa, bom pra você. Só não queira defender isso aqui, porque a gente nunca vai pretensar nessa obra de novo.
Cara, não tem conteúdo. São só algumas mulheres gostosas e umas cenas de ação com uma animação meia boca, cara. Não, não tem nada. Tem nada. Na primavera.
Passando para o próximo, Bokura wa Mina Kawaisu.
Não tá errado, já tá errado o nome. Já tá errado o nome. Olha, Boku, ó, pode ver. Bokura, Imoutou, Sister, Onisan, tudo que tiver isso, você pode esquecer, mano. Pode esquecer.
Fica Bokura.
Sei lá, mano, mas é um que tem anime ruim.
É um sinal.
É, tipo, também tem outros, tipo, Mahou também, mano. Nossa, não vejo que tem Mahou
no meio. Não, Mahou não. Mahou é respeito.
Ai, que viado, cara.
Se tiver Imoutou, se tiver Onisan e Sister, pode esquecer, mano. É merda. Tem nem como assistir, cara. Eu não assisti, comentem aí, por favor.
A história, na verdade, é bem simples. A gente tem um personagem principal, que teve alguma má experiência no fundamental, e agora, começando o ensino médio, ele quer recomeçar a vida dele. Tá se mudando pra nova cidade, arranjando um lugar pra viver, e um dos objetivos dele é também conseguir uma namorada. O problema é que... É uma comédia romântica. O lugar onde ele tá se mudando é uma pensão de gente maluca. E, sinceramente, os inquilinos... Como é que eu posso dizer isso? Um pervertido, a dona é uma mexeriqueira, a garota por qual ele se apaixona tá sempre lendo um livro. Bom, eu não vou criticar quem gostou dessa obra, porque comédia... É relativo, né? A gente não pode julgar isso. Agora, o que não é comédia é retardado. Muito, sinceramente. Um pouco me fudendo. Podem tacar fogo nessa mansão e morrer todo mundo. Eu não vou ligar isso. Tô cruzando dois dedos pra formar um vácuo.
Não, isso que a gente pode falar. Eu acho que eu fiquei um pouco surpreso, não. Surpresa é muito forte, mas o traço é um pouco diferente naquele genérico, certo, Gutinho? Eu acho que...
Uma merda bem desenhada continua uma merda.
Do técnico sem falar da comédia, tá ligado? A animação tá bem fluida. Eu acho que a grafia também, mais ou menosinho, mas dá pra levar, mas é muito do que o Gutinho falou, tá ligado? É aquela comédia, o cara, ele... É bem aquele negócio, é aquela história que a gente nunca viu. O cara, ele vai morar sozinho, daí ele tem uma garota que ele gosta na escola, que ele admira, e daí ele muda pra esse lugar, e coincidentemente a garota, ela mora no mesmo lugar que ele.
É, destino, mano!
É destino. Eu vi, acho que, 3 episódios, não vi o 4. Mas o que eu posso falar? A comédia, achei um pouco engraçado, acho que dos personagens, eles são estereotipadaços, tá ligado? Eles foram feitos para serem exagerados mesmo. E o que eu posso falar... Foi um pouco interessante foi ver como o garoto ele tenta se relacionar com essa garota mais fechada, porque ela, de fato, é muito recluso. Então, o que você pode tirar desse anime? O relacionamento entre eles, entre todos os personagens, que eles acabam virando uma grande família, assim, desenrolar do romance e a comédia pra quem gostar. Eu acho que é isso, acho que com o principal foco na comédia, a gente não tem como cravar, é um lixo total.
Acha não, né, Tomás? É isso a obra, só tem isso a obra. Se tirar qualquer coisa daí, não tinha obra.
Esses são os pilares da obra que eu falei, tá ligado? Na primavera. passando pro próximo, o glorioso Dragon Ball.
É verdade, o Capitão Planeta.
Do planeta, isso.
É verdade, nossa, passou, mano. Na primavera.
Então, pessoal, próxima obra, Captain Nerf. Que merda. Capitão Planeta, né? Essa porra, o que que fala Captain Nerf? Que não deixa falar de Dragon Ball.
Não, o Capitão Nerf talvez seja a obra mais confusa que tem aqui na season, né?
Olha só, eu vi um match que tem uma buceta luminosa, então...
Não. Butinho, a gente tá falando tipo de obra confusa, não tipo de obra lixo.
Então, Captain Nerf.
Hã? Tem uma buceta luminosa nessa porra?
Tem. Tem um Metia com seios e uma buceta luminosa.
É verdade. Mas eu só vi o primeiro episódio. Eu não vi nenhuma buceta luminosa. Eu vi só um
Mecha. Vai pro final do primeiro episódio pra você ver se não é esse, não.
Sei lá, velho. É muito confuso, velho. Porque ele conta a história de um garoto chamado Dight, né? Que ele tá com nota ruim na escola e o diretor chama o tutor dele pra trocar uma ideia. E daí ele, tipo, fica revoltadinho. Porque ele fala assim, por que ele tem que estudar pra isso se o que eu realmente me interesso estudar? Tudo não é recompensado, né? E daí tá acontecendo alguma coisa no planeta, no planeta Terra, né? Por isso que eu chamo de Capitão Planeta, né? Parece que tá surgindo os arco-íris do nada, né? Torre de Tóquio, tá ligado? Aquela torre branca e vermelha de Tóquio, apareceu um arco-íris em volta dela. O moleque, tipo, tá acontecendo isso e ninguém sabe o que que é. E o moleque parece que viu isso na infância. E daí começa, tipo, dar uns flashbacks dele quando criança, indo, tipo, numa base lá, que tinha um outro moleque, que o moleque tinha uns poderes e tal. E daí ele entra numa sala e tem uma menina dentro de uma esfera gigante. Daí ele toca na esfera e a menina sai da esfera gigante de líquido. E daí ele sai de lá e a polícia chega e prende ele. E o moleque não lembra de mais de nada. E daí nisso dá um flashback com o pai dele, que o pai dele era um capitão e o pai dele morreu. E daí do nada ele volta pra salinha de novo e pega um mecha gigante.
O Krabby, posso falar uma coisa? Entendi porra nenhuma. Mas é isso. Entendi nada.
A gente que viu também não entendeu porra nenhuma.
Pra ter uma noção, tá ligado quando dá propaganda do anime e sempre aparece escrito, por exemplo, o logo do anime? No de Captain Earth, pelo menos na Crunchyroll, aparece assim, Captain Earth. Daí apareceu uma frase embaixo. Você ainda vai entender esse anime. É tipo isso. A próxima produção do anime, tipo, falou assim, tá muito confuso. A gente sabe, a gente vai tentar explicar, mas não conseguiram no primeiro episódio.
No último episódio você entende, relaxa, cara.
Cara, não é possível, velho. Eu não consigo entender como é que... É tão mal roteirizado o primeiro episódio. Você não entende nada o que acontece. Os personagens, o personagem principal, ele sabe, clichêzão, personagem normalzão, shonen, ele tem um mecha. Mas sabe, eu não aguento mais essa produção de anime que um moleque de 15 anos de idade começa na escolinha e salva o mundo no mesmo dia, sabe? Eu não aguento mais esse tipo de anime. Toda temporada tem esse anime. O passado foi aquele lá de mecha também. Qual que era o nome? Buddy Complex. Toda temporada tem um anime do moleque de 15 anos que salva o mundo, velho. Não dá mais, velho. E daí tem uma menina que gosta dele, mas liga um foda-se pra menina. E daí ele vai lá, entra no mech, o pai dele é um grande capitão. E daí o cara chega e pergunta assim, você é um capitão? Eu falo assim, eu não sei se eu sou um capitão, mas eu vou pilotar aquele mecha. Nossa, velho. Faz o menor sentido o anime. Você não consegue entender nada do primeiro episódio, que eu acho importante, porque o primeiro episódio é o que dá a base pra você assistir o resto. Se o primeiro episódio não me chama atenção, eu não vou continuar assistindo. A única coisa pra mim que salva é uma animação que não é tão boa, mas ela cumpre bem o papel do Studio Bones. Mas é a única coisa que salva. O resto do anime é confusaço e não tem nenhum diferencial. Pelo menos eu vi.
O mecha parece até que os caras estavam brincando, porque apesar do trabalho todo que dá, aquilo não parece algo militarizado. Puta que pariu, por que que o mecha, só porque é garota tem que ter seio, só porque é garota tem que ter uma buceta luminosa no mecha? Não sei quem foi que produziu o da Terra, mas parece um brinquedo de montar, não é nada militarizado. Mas ainda tô pra ver isso em muitos animes, que os mechas sejam algo militar e não um boneco de montagem.
Velho, cara, pelo menos com o primeiro episódio, de fato não recomendo, porque não faz o menor sentido. Você não consegue entender nada, nada, nada do anime.
Eu acho que tem algumas referências, sei lá, quando eu vi o passado dele com aquele menino.
Não sei, mas tem referência a Capitão Planeta, porque não é possível, mano, que não seja referência a Capitão Planeta.
Quando começa o passado dele, eu me lembro daquele filme O Garoto do Outro Lado da Cerca.
Ah, o que eu lembro é O Garoto do Pijama Listrado.
Será que é esse? que ele é careca?
É que o moleque fudeu.
O Garoto do Pijama Listrado.
Tá. Então é esse mesmo. Nossa, de onde surgiu esse título? O Menino do Outro Lado da Cerca? Na primavera.
Passando pro próximo, o glorioso Dragon Ball. Dragon Ball, porra, finalmente! Vamos comentar de Dragon Ball, filha da puta de Capitão Planeta, não deixou comentar antes. Porra, Dragon Ball é Dragon Ball, é aquela versão Kai, né, só que agora somente da saga do Buu. E vocês sabem, é a história. Querem que eu dê a sinopse de Dragon Ball, por algum acaso? Não, né?
Não. Quem não viu Dragon Ball, comenta aí, porque não vai ter nenhum comentário, né, velho?
Agora, será que censuraram essa saga também? Porque eu não gostei do Kai justamente porque censuraram muito ela.
É, tipo, não tem sangue, mano. É tipo um bagulho preto.
Por quê, né, velho? Por quê, mano? Porque eu não entendo isso, velho. Porque, tipo, o anime de Hunter x Hunter pode ser mó sangrento e esse não pode ser, velho. Tem que respeitar o original do Akira Toriyama, velho.
Pra mim, na moral, tinha que refazer Dragon Ball. Tipo, não é só essa merda de remasterização.
Cara, pra mim podia ter o Dragon Ball clássico Kai. Não, não. Esse aí pode até ter também, mas eu quero o Dragon Ball clássico Kai.
Poderia ser. Mas é bem melhor sem filler, gente. Por exemplo, acho que foram 17, 18 episódios até começar o torneio, tá ligado?
3 dias seguindo o Saiyaman lá, né?
Super Saiyan. Sim, sério. Tipo, nesse a gente tá no quarto episódio e já tá começando o torneio, tá ligado?
É, então, faz sentido. Já... É legal ver o começo da saga do Buu, com o Gohan indo pra escola, não sei o quê. Pô, sinto falta dessas partes.
É bem legal, bem tranquilinho. Teve um mítico episódio que a gente aprende a voar. Eu não consegui de novo, faz parte. Mas é isso aí, Dragon Ball, todo mundo já sabe da qualidade, então não tem erro. Você assiste, você sabe que você vai assistir, porque você assistiu 20 vezes.
Você sabe que o roteiro não é tão bom quanto do clássico ou do início do Z, mas, cara, a luta é muito da hora, tá ligado, mano? O Vegeta é muito da hora, tudo é muito da hora, então foda-se, cara, é da hora. Sem reclamações, é da hora, é da hora.
Vegeta, velho, eles estão naquele... Pra entrar no torneio, né, eles têm que medir a força pelo soco. Todo mundo dando um soquinho muito fraquinho, tá ligado? Quase encostando um negócio pra me explodir. Chega o Vegeta, foda-se essa merda. Pô, explode a máquina.
Nossa, eu preciso ver isso, mano. Eu vou ver esse Dragon Ball dele.
Pô, Dragon Ball Kai, saga muito. Gente, sem mistérios.
Agora é o próximo, que é o melhor de todos.
Na primavera. Então, próximo, pessoal. Então, tem Fairy Tail nessa temporada?
Ah, tem Fairy Tail aí, Fairy Tail, novo anime, mas bora próximo, bora.
Fechou. Na primavera. Então, pessoal, depois deste vasto comentário dessa obra que eu quero...
dessa tese de doutorado sobre Fairy Tail.
Vamos passar pra, puta, Goku Koko no Brynhild, mesmo autor de Elfen Lied, não. Alguém dá sinopse, pelo amor, velho.
Eu não tenho coragem.
Vamos lá, Goku Koko no alguma coisa, tipo...
É o Prata Morto! É o Prata Morto, caralho!
então... O Goku Koko, ele conta, tipo, a história de uma mina que chama Ryota Murakami, de acordo... Ah, não, na verdade, tipo, esquece, é um cara.
É homem, pô, você é burro, velho.
Você é burro, cara, desculpa, que loucura. Né? Como você é burro?
Tipo, ele conta a história de um cara chamado Ryota Murakami. Ele, tipo, é um garoto que, quando ele era pequeno, tipo, ele tinha uma melhor amiga que ele chamava de Kuroneko. E num acidente, tipo, que era pra os dois terem morridos, né, porque só Deus sabe como alguém sobreviveu naquela porra. Só a amiga dele morreu, teoricamente, e ele sobreviveu. ele, tipo, se culpa até hoje porque ele acha que foi culpa dele ela ter morrido. Um belo dia, o cara tava, tipo, acho que era no colegial, entra uma mina, tipo, na sala, uma nova aluna na sala dele, que é basicamente igual a aquela amiga dele de antigamente, Kuroneko, e ela se chama Kurahara.
Nem é amiga dele, tá ligado?
Então, só que daí, ele pega, tipo, faz um puto estraço assim, Kuroneko, é você, não sei o que, tipo, só que ela pega e fala, eu não sei quem é você. Aí, ele, tipo, acha estranho isso, ele tenta confirmar se é a amiga dele.
Não, deixa eu falar, cara. Foi uma das cenas mais idiotas que eu já vi todo ano mesmo na minha vida. Desculpa, velho, puta que pariu. Que é o seguinte, essa Kuroneko, ela tinha 3 pintas debaixo do braço. Assim.
Eu pensei que você ia falar que ela tinha 3 pintas, velho. Caralho.
Ela tinha 3 pintas debaixo do braço. Que, tipo, e era por isso que ele identificava a garota. Daí chega essa mina, mais velha, no colegial, entra na sala dele. Primeiro dia, tipo, ele acabou de ver, ela acabou de entrar na sala, se apresenta. O cara, ele chega, ele levanta e grita, Kuroneko! Não sei o quê. Daí chega e fala, tipo, mó constrangida. Eu não sei quem é você, nunca vi você na minha vida. Não! É você! Deixa eu ver debaixo do seu braço! É isso. Tá ligado? O cara gritando, querendo ver, tipo, o axila na mina, tipo, e a sala inteira com cara de bunda, não acreditando, professora também, tipo, que merda de cinema.
Não,
é só o autor de Nononô, professor.
Não, só um minutinho. Não interessa nada do que esses dois estiveram fazendo, porque eles estão mortos. Esse aqui nem o sexto sentido, no final você vai descobrir que eles estão mortos o tempo inteiro.
Tipo, o cara, na verdade, era só tipo um sonho enquanto ele tava em coma, até tipo, desgraçaram os aparelhos porque ele não tinha mais cura.
Ai meu Deus, vai todo mundo da Season Review acordar do lado do Ash.
Tá, tipo, deixa eu pelo menos terminar, mano, o que que tá nessa porra. Tipo assim...
Yana, não importa o que que tem a mais, eles estão mortos.
Deixa eu falar algo, tio, caralho.
Caralho, eles... Duas crianças, dois moleques, que eu não sei como, caem de 100 metros de um reservatório de água. Ah, tem água no fundo, foda-se, é uma queda de 100 metros. É, não tem como a pessoa sobreviver.
Tá, mas tipo, voltando ao anime em si...
Caralho, você quer realmente dar sinopse? É isso mesmo?
Sim, eu quero. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar, tipo, uma coisa, pelo menos um assunto, ó. A porra dessa mina, tipo, essas meninas, elas são, tipo, bruxas que, tipo... Se você pegar e tirar a merda pra elas, do pescoço dela, elas morrem, mano. Basicamente é isso. A porra do mangá que é uma merda. Vai, foda-se. É um anime, na verdade. Pula pro próximo.
Cara, esse final não fez o menor sentido também, velho.
Tá, então, não, tipo, então corta isso, fala que é uma merda e vamos pro próximo. Na primavera...
Haikyuu, porra, puta, finalmente lançou o anime de Haikyuu, seus filhos da puta.
Olha só, você tem nenhuma pra falar, porque Deus você falava... Vocês
ficaram se zoando, vocês ficaram meio ano, velho.
Haikyuu é uma merda, não sei o quê. É uma merda!
Dois episódios. Ô, cara, Haikyuu é bom mesmo. Crave. Ô, eu tô gostando do anime. Pianão, eu tô gostando. Band, filha da puta!
Então, a gente tá gostando do anime. Você elogiava o mangá. O mangá é uma merda.
Exatamente. A arte do anime, o character design e a animação superam muito aquela partidinha meia boca que o cara faz. E além disso, a narrativa do cara que não faz sentido. O cara, todo tem, tipo, 20 personagens em cena, o cara tem que dar fala pros 20 personagens no mesmo quadro, velho. Insuportável a narrativa de Haikyuu, cara.
Nossa, que bosta, mano. Eu nunca li, mas
não acho
que
é uma bosta.
Insuportável, velho. O cara tem que fazer, todo personagem tem que falar uma frase em todo porra do quadro, velho. Que raiva.
Personagem, simplesmente personagem que tá em cena e que tem algo a desenvolver.
Tá, mas o anime é bom, né? O anime é bom.
Então, Craig, por favor, sinopse de Haikyuu.
Bom, Haikyuu conta a história do Hinata Showa, né? Que ele é um garoto que, durante todo o ensino fundamental, ele gostava muito de vôlei, porque na infância ele viu uma partida de um cara que era baixinho e tava sentando ponto nos adversários, e ele ficou emocionado com a cena. Durante todo o ensino fundamental, ele quis jogar vôlei, né? Só que, diferente da maioria das escolas, a escola dele não tinha time de vôlei, só tinha time feminino, e daí ele ficou o ensino fundamental inteiro tentando arrumar um time, e só no último ano ele conseguiu formar um time, que era um time meio capenga, né? Que era só com os amigos dele que já eram de outros clubes e mais novatos e tal, e treinado daquele time era só ele, né? E treinado mais ou menos, né? Porque ele treinava com senhorinha, ele treinava com o time feminino, e ele sabia as regras do vôlei, ele tinha algumas habilidades, mas ele não conseguiu jogar e eles acabaram perdendo, né? Pro time do rival dele, que é o Kageyama. Depois que o campeonato acabou, eles perderam, né? Na primeira rodada, tomaram uma surra do time do Kageyama. Ele vai passar o ensino médio pra uma escola que ela não é tão fodona no vôlei, mas ela já tem uma tradição. Só que ele tem a surpresa quando ele percebe que nessa escola do ensino médio, o Kageyama também entrou, né? E daí os dois rivais vão estar no mesmo time, basicamente.
O Kraven narrou o primeiro episódio inteiro. Realmente. Não, mas eu acho que, falando assim, na produção, acho que tá muito bem feito. É, a animação tá bem redondinha, tá bem fluida.
Nossa,
fluida,
a cena do primeiro episódio, ele saindo correndo lá, tipo, pro canto da quadra e dando a cortada, é irado, né, velho?
Nossa, muito foda.
É muito, muito da hora. Porque foda é que ele dá, quando aparece o levantador, que é o Kageyama, ele dá, tipo, a levantada, parece tipo o Target, tá ligado? O Locom, assim, os caras cortarem. É bem maneiro.
E eu tava meio preocupado, porque vôlei é um esporte bem dinâmico, entendeu? Então a animação teria que ser bem feitinha pra não cagar assim nas partidas, nos jogos. Mas o character design tá bem legal, eu gostei da dublagem.
Tá melhor que o do mangá, melhor que o do mangá.
Melhor que o do mangá. Não, é verdade, porque no mangá às vezes você nem percebe que eles estão. Qual que é a roupa deles, o que eles estão usando, tipo, você mais vê o rosto. E nesse. No anime você de fato percebe o que eles estão vestindo e tal. A dublagem eu gostei. É bem estranho, geralmente você lê um mangá, daí você imagina como vai ser a voz do personagem, mas eu gostei das vozes.
Mas eu tenho uns probleminhas com o Haikyuu que, pra mim, eles ficam muito tempo enrolando pra jogar, tá ligado? É a mesma coisa do Baby Steps, só que o Baby Steps ele tem a desculpa de que o cara nunca jogou, né? Agora no Haikyuu ele fica aquele negócio, ai, vocês não podem entrar no time porque vocês ficam brigando. Sabe? Porra, eu acho insuportável, tá ligado? E daí entra o cara de óculos, o maluquinho alto de óculos lá e fica zoando, tá ligado? Outra coisa que me incomoda profundamente, o apelido de rei da quadra, velho. Eu não, cara, eu não entendo esses apelidos de jogador de esporte japonês, cara. Rei da quadra, ais do time. Que porra é ais, mano? É craque. É craque, não é ais. Porque o cara tem um apelido de rei da quadra. O apelido bom de futebol é Mazola, é Negueba.
Ai, cara, é esse que é bom, né? Obina, né?
É Obina, esse é da hora. Rei da quadra, feijão, esse é clássico, Mazola, esses são clássicos, Perdigão, mano.
Pra você ver, né, Crave? Chama... É por isso que futebol é um esporte amado no mundo inteiro. E, aliás, uma coisa que eu acho que não comentaram é que no Japão, quem tem destaque realmente é time de vôlei feminino. Ninguém liga pra time de vôlei masculino no Japão.
Sim, e uma coisa... Não, eu até achei legal que o Crave tocou nesse assunto, que me chamou um pouco a atenção aqui no começo, principalmente lendo o mangá, que, por exemplo, todos os animes de esportes é engraçado. Geralmente eles pegam aquela partida, geralmente no primeiro episódio, pra chamar a atenção, olha como isso é da hora e tal. Acho que Haikyuu, ele vai contar a sua própria história. Acho que é muito interessante, no começo ele já vai, ele trabalha esse negócio do Kageyama, o rei da quadra, no quem tá assistindo o anime, que tá percebendo como isso já tá sendo trabalhado. Quem viu, saiu o quinto episódio hoje, eles vão jogar a partida contra os ex-companheiros do Kageyama, isso ainda vai ser mais explorado. E eu acho que Haikyuu é muito isso, ele trabalha bastante os personagens. A relação deles é muito interessante, ver como evolui a relação do Kageyama e do Hinata. Eu já comentei um pouco no site.
É realmente, por exemplo, a relação do vôlei é interessante, como eles tratam o vôlei, né? Porque o cara, ele fica puto, tá ligado? Ele acha que todo mundo tem que ser bom igual ele. Aquela coisa de o cara ser muito fominha, não jogar pro time, jogar só pra ele. Isso é interessante o modo que eles tratam. Não é uma coisa que acontece sempre no shonen de esporte. E também essa relação de que vai melhorando entre os dois, né? A relação deles, de que, entre aspas, muitas aspas, eles se completam, né? Soa meio gay, mas eles se completam na quadra. Porque um pula pra caralho e corta, e o outro é tipo o Ricardinho japonês, tá ligado? O
levantador. É, tipo, ele faz tipo levantamentos rápidos, só que tipo ninguém consegue acompanhar esses levantamentos rápidos. Só que esse baixinho corre pra caralho, pula pra caralho e consegue acompanhar. Então, tipo, isso é uma dupla perfeita.
E o Renato, é interessante, então vai ser aquele negócio de tênis, viajar, o Haikyuu, ele tenta fincar os pés no chão. Então, acho que, sinceramente, acho que um dos melhores animes da temporada que estão sendo. Não pra puxar saco mesmo, mas eu acho que realmente é um dos melhores. E com certeza vale a pena ver. É, o anime, eu tô achando que ele vai ser meio longo, porque, se não me engano, ele tá seguindo capítulo por capítulo do mangá, ele não avançou tanto assim. E o mangá tem mais de 100 capítulos. Então acho que o de 20 pelo menos tem, eu tô achando.
Ah, com certeza. Agora, falando um pouco desse negócio de enrolar um pouquinho, né, por causa da relação deles. É, que é ruim, que eles precisam ser companheiros em quadra. Ok, eu entendo tudo isso, eu entendo o que o capitão do time quis fazer, mas sinceramente, eu sou o tipo de pessoa que acredita que pra disciplinar uma pessoa, uma boa surra resolve.
Ai, cara!
Não, eu não acho.
Sabe?
Cara, eu acho tipo esse negócio de você pegar e proibir os dois de irem pra quadra. Fazer, tipo, eles criarem uma relação, tipo, pra poder parar de brigar. Eu gostei pra caramba, isso eu acho que é uma ótima solução.
Eu acho ridículo, velho. Eu acho ridículo. Pra mim, devia chegar o cara lá, o capitão do time, e falar: vamos parar com essa porra, meu irmão. Vamos resolver essa parada? Ou vocês vão ficar dessa bichice aí de: ai, eu não lanço pra ele. Ah, ele não corta. Ah, ele é muito ruim. Ah, ele é baixinho. Ah, ele é o rei da quadra egoísta. Toma no cu, né, mano? Eu já não aguento mais esses animes de esporte cheio de viadagem, mano. Tem que ter mais máscula a parada, mano. Sabe, mano? Eu não aguento mais rei da quadra. Tem que ser Negueba, mano. Pode ser Negueba.
Você curte o Negueba, hein? Porque eu pariu, velho.
Mas é um apelido maneiro, cara. Tem que ser Mazola.
Não, mas se vocês quiserem ver nome bizarro, gente, todo ano começando tem a Copa São Paulo Futebol Júnior. Puta, cara. Puta que aparece lá, velho. Vocês vão se deliciar, vocês tacam no Google aí, nome zoado, jogadores, Copa do Mundo de Futebol Júnior aparece. Mas é isso aí, Haikyuu, dos melhores da temporada, acompanhe. Na primavera. Passando para o próximo, então, Hitsugi no Shaika, a mina que anda com o caixão nas costas, piana.
Bom, pelo que eu vi no primeiro episódio de Hitsugi no Shaika, tipo, tem uma menininha que usa roupa de lolicon, que anda com um caixão, que deve pesar muito pra ela ficar carregando aquela porra nas costas, com um fuzil de precisão dentro, e olha que legal, tipo, ela atira aquela porra com magia, mano. Vai, foda-se, próximo.
É o quê? Jesus, pô, é comentário sensacional, piano, é isso aí.
Mano, tipo, é que nem foi na merda da Persona Review, mano. Tipo, uma menininha com um caixão com uma sniper dentro.
Mas talvez não tem história, porque ela tem um caixão, porque ela tem uma sniper.
Ah, não sei, eu não posso falar nada, eu dropei antes. Não, tipo, eu vi o episódio. Aí o que que é? Parece que ela tá, tipo, atrás de uma vingança, alguma coisa assim, e ela meio que encontra dois caras aí, tipo, que são, acho que vão ser os outros dois principais, que são irmãos assassinos, e, tipo, junto com os dois, eles vão partir numa jornada em busca de alguma coisa que eu não sei.
Que eu não sei, tipo, eu não sei de porra nenhuma, nem uma merda. Tem uma
excelente.
Yana, sinceramente, eu fui ler Death Panda enquanto tu tava falando essas porra, velho.
Mas de que porra é essa?
De merda em merda, chegamos em Is the Order a Rabbit? Puta merda, velho.
Ei, isso aí mais um que eu vi. Alguém viu também.
Pô, ele pega aquelas siris... 3 metros, assim, mano. E pia, tipo, na veia, assim. Ah, cansa. Porra, velho. Tipo, pode com rolê também, né?
Is the Order of Rabbit, tipo, vai ser basicamente um Slice of Life, tipo, de 5 garotinhas. E vai ficar contando elas no trabalho, tipo, elas trabalham num café. 3 delas em um e as 2 em outros.
É sempre isso, né?
É,
se não é num prostíbulo, a menina trabalha num café, hein? Impressionante.
E daí, tipo, vai contar, elas, sei lá, se encontrando, bebendo cafezinho, bebendo chazinho, e, tipo, tem um... A coisa mais engraçada do mangá, tipo, que eu ri quando descobri, é que, tipo, o mascote do café onde elas trabalham, que também é coisa de rabbit o nome, é um bichinho fofinho, que, tipo, parece um coelho, mas não é, e que, na verdade, é o avô da mina lá que trabalha junto com o café. Cara, tipo, como é que o avô dela foi parar virar um bichinho fofinho, mano? Eu queria saber só isso, mano.
Ô, Piano, é até engraçado que você falou que eu tô me mijando de rir, cara. Mano, não, a adaptação já começou errada, velho. Eu tô vendo aqui, Is the Order a Rabbit, é adaptação de um mangá For Coma. Ah, vai se fuder, velho. Porra.
Eu nunca entendi esse nome For Coma, velho. Porque eu sempre pensei que era tão ruim que vai te deixar em coma.
São o quê?
Ai, cara. É que são quatro quadros, tá ligado? E conta uma historinha. Sabe a última página da Turma da Mônica?
Aham.
Uhum. É isso, velho. Não tem como ser bom. Me desculpa, cara. Se vocês acharem algum mangá de Forkoma bom, você tá mentindo.
Não, tipo, se você gosta tipo, de anime com menininhas fofinhas, tipo, com roupinhas fofinhas, você vai gostar desse anime, provavelmente.
Ah, não. Não tem, não tem. Aqui não tem essa, na Demon Slayer. Aqui na Demon Slayer não tem essa. Se você não tem dedo, se você é japonês e tem AIDS, esse mangá é válido. Não, não tem essa. Não tem essa.
É ruim, é pena.
É ruim, ponto. Na primavera.
Passando pro próximo, Felicidade, Geral da Nação, porque duas merdas em seguida, nossa, quis me matar aqui. Ishkan Friends,
primeira vez.
É, premissa é igualzinha do filme, como se fosse a primeira vez. Eu até escrevi na preview que Adam Sandler e Drew Barrymore estavam fazendo de novo o filme, mas, gente, surpreendeu Ishkan Friends. É, sinopse, Piana, por favor.
Bom, basicamente, Ishikan Friend vai girar, tipo, a história em torno do Yuki, na verdade, que é um garoto que, tipo, ele gosta de uma menina na sala dele, a Kaori, só que, tipo, a Kaori não tem nenhum amigo, ninguém se aproxima dela, daí o Yuki resolve, tipo, um dia se aproximar dela, e ele descobre o porquê dela não ter nenhum amigo, dela não querer fazer nenhum amigo. É porque, no ciclo de uma semana, tipo, depois de uma semana, ela perde toda a memória referente aos amigos dela. Então, se ela tem um amigo lá, ela fez... Sei lá, ficou a semana inteira conversando com ele, sei lá, saíram, fizeram várias coisas divertidas. Na semana seguinte, aquele amigo é um estranho pra ela. E é exatamente isso que acontece no anime, só que o Yuki não se deixa bater e, tipo, ele quer manter essa amizade com ela.
É uma história bem tranquila, bem calma. A arte, ela lembra até um pouco que eu posso falar um pouco de Usagi Yojimbo Drop, não na questão da coloração, mas da arte da animação. Soundtrack bem tranquila, tem um fadezinho branco nas pontas da tela. Então, anime bem tranquilo, vai tratar do relacionamento dos dois, de como a Kaori ela vai se portar da situação que é alguém meio que insistindo. Com isso, ela já era conformada com toda essa situação. E o Yuki, essa pessoa que ele insiste nisso. Chicken Friends, ele vai contar a história dos dois. Mas pelo menos que a gente vê até aqui, ele não cai na mesmice por causa de algumas nuances de cada episódio. Que ele sempre muda um pouquinho a situação de antes. Chicken Friends foi uma das surpresas da temporada. Era um daqueles animes que você olhava pro kart, você olhava pra imagem dela, você falava, putz, esse anime vai ser bem mais ou menos, vai ser ruimzinho. Mas não, tô surpreendendo e, sinceramente, tô gostando demais.
Eu também, tipo, tô gostando bastante. Eu acho que, sei lá, eu peguei, comecei a assistir, eu achei que ia ser meio, tipo, chato, assim, como é que ele vai conseguir pegar e criar várias situações pra poder falar uma coisa, assim, que é meio simples. Só que não, cada episódio ele tá colocando algo a mais e fazendo se tornar cada episódio um único e diferente. Agora, eu espero que também, sei lá, ele continue com isso, não fique chato depois, porque às vezes pode acabar acabando as ideias dos episódios.
Ishikan Friends tem um mangá, se não me engano tem 4 volumes, provavelmente o final vai ser filler. Mas, pelo que eu vi, vão ser 12 episódios, então tem a chance de ser um anime mesmo bem redondinho, bem feitinho. Ishikan Friends, surpresa da temporada. Na primavera. Jojo! É isso aí, pessoal. Jojo voltou. Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Falando completo, cara.
Nome irado.
Jojo é irado, aí, Crave. Crave tá pirado em Jojo. Crave chegou assim, nossa, cara, você tem que ver Jojo, é muito foda, não sei o que, pá.
Vocês são fãs de pau no cu, velho. Vocês ficam assistindo esses anime bosta e não assistem o que é bom de verdade, velho. Eu falei assim, não precisa assistir as duas primeiras temporadas pra assistir a terceira, velho. Tem algumas referências? Tem, mas ela se sustenta por si só e realmente é muito boa. A terceira temporada. Ela conta a história do Jotaro Kujo, que é o... Ele é bisneto do primeiro, o Jonathan Joestar. E ele é neto do segundo Jojo, né? Que é o Joseph Joestar. E daí, o que acontece nessa...
No último mangá, tipo... Bisneto lutando contra o mesmo cara, contra o Gilberto.
Eu tô imaginando o tamanho do pepino que a primeira pessoa arranjou pra história ter durado tanto. Mas vai lá.
E essa terceira é do Jotaro Kujo, que é o sei lá, o bisneto e neto ao mesmo tempo. E o que acontece nessa temporada? Esse moleque, do nada, ele recebe o espírito, né, que é o Stand. Não é bem um espírito, mas é tipo uma alma que segue ele. O avô dele também tinha. Ele tá preso, o avô dele vai buscar ele, que é o protagonista da segunda temporada. Ele acaba tirando ele da cadeia, mas isso é resolvido no primeiro episódio. E o que acontece? Tá tendo um problema porque o Jill, ele está vivo. E ele está com o corpo do primeiro Jojo's, que é o Jonathan.
Que loucura, hein, velho?
A história é meio complexa, eu tô tentando me concentrar.
Meio? Tá. É meio louca, isso que você quis dizer.
Ele tá com o corpo, o Jill foi, reviveu com o corpo do primeiro Jojo. E daí o que acontece? Como ele tá com o corpo do primeiro Jojo, ele tem meio que uma ligação com a linhagem da família. Inclusive com a mãe do Jojo atual, o neto. E o que acontece? A mãe acaba ficando mal, ela acaba ficando doente, porque ela não tem força suficiente como os homens para pro Stand, que é o espírito, ficar nela, né? Ficar nela, porque o espírito vai meio que possuir ela e ela vai acabar morrendo. E daí o que eles têm que fazer? Eles têm que matar o Jill, só que eles não sabem a localização do Jill para conseguir tirar a manifestação do espírito da mãe dele.
Caralho, velho. Que complicado. Nunca foi tão difícil matar um vilão. Puta que pariu.
Acho que ele tá vivo até agora, ô Gutinho. Se eu não me engano, o Jojo deve estar na oitava temporada. Esse Jill Brand deve estar vivo ainda, cara.
O Jotaro Kujo, né? O Jojo atual. Ele, junto com o vô dele, mais um cara que é egípcio. Eles acham um cara também que é japonês. Ele tem o poder das marionetes. E eles acham, no quarto episódio, um cara da França que também tem um Stand. E junto, os cinco vão atrás do Jill por diversas áreas do planeta.
E por que o nome Stardust Crusaders, se é no nosso mundo? Eu entendi.
Ah, sei lá, sei lá. É porque, sei lá, se não me engano, o Stand do Jojo atual, ele chama Star Platinum. Deve ter alguma coisa a ver, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia. Até agora não foi mostrado, pelo menos. Mas a animação, ela sempre foi de baixa, tem um baixo orçamento e tal. Mas com baixo orçamento eles conseguem fazer uma coisa boa, porque eles respeitam muito a época, década de 80 e 90, quando ele foi publicado. Então eles colocam onomatopeia. Tudo é extremamente teatral, as reações são absurdas, sabe? Tem grito toda hora, eles focam na cara do personagem, ele fica assustado, sabe? É extremamente teatral, extremamente, tipo, brucutu década de 80, sabe? Tudo muito, muito falso, assim, muito over, né? Só que, além disso, ele é extremamente interessante como se forma a trama e como você vai ver, tipo, uma coisa da hora acontecendo, sabe? Você vai ver cinco valentões indo atrás de um cara que é foda pra caralho, ele é o Dio. E você fica, tipo, super empolgado com isso, né? Além disso, a trilha sonora contribui pra caramba, né? Que toca músicas da década de 80, toca música épica. E além disso, o encerramento vai ser o encerramento desse cast. Que é a música Move Like Egyptian. Uma música da década de 80, dessas bandas de um hit só. E, puta, muito foda, combina totalmente. Porque o primeiro lugar que eles vão atrás do Jill é no Egito. E você vai ver esse trajeto deles com diversas lutas, bem interessantes. Então, o poder dos stands é bem interessante. E assim, ele é clichêzão, mas ele é clichêzão proposital. Como eu diria, ele é bem trash, assim. Você vai ver aquela história absurda acontecendo e você vai se divertir pra caramba com aquilo. Mas você tem que abrir a cabeça, sabe? Eu vejo muita gente reclamando que acha meio absurdo o cara ser forte. Não, cara, é uma história absurda. Só que é uma história que você vai se divertir muito com aquilo.
Jojo, pra vocês. meu. Felizmente não deu tempo de assistir.
Felizmente você não quis, né? Vamos ser sinceros.
Cara, vai se fuder, velho. Eu não assisti porque eu não quis, caralho.
O cara assistiu um anime do vozinho que era coelho e...
Cara, tipo, alguém tinha que assistir. Assim, mas depois eu vejo isso aqui, vai. É legal, tipo, tem uma coisa legal pra eu ver quando eu quiser.
Só pra reafirmar, não precisa então ver a primeira nem a segunda temporada pra ver essa.
Olha, tem algumas referências, o vilão é o mesmo, mas tipo assim, não é tipo continuação da história. Tanto é que passa vários anos, sabe? Porque o protagonista da segunda temporada, que é o vô dele, ele na segunda temporada, sei lá, tinha 20 anos, né? Se ele tem, sei lá, 60. Então, tipo, já é uma passagem de tempo grande. O cenário é praticamente é o mesmo, assim. É esse lance dos stands e tal, é a mesma coisa da segunda temporada, mas a história é completamente outra. Tanto é que o mangá, ele é bem dividido, né? Tem arcos bem separados, eu diria.
Tá,
vou tentar dar uma chance depois. Por enquanto ainda não dá.
Mas você não assistiu a primeira temporada?
É, então, assisti o primeiro episódio.
Ah, você nunca assistiu? Não. É porque eu lembro da season que teve o primeiro Jojo's, e eu lembro que você tinha assistido.
Sim, assisti o primeiro episódio.
Ah, tá, pensei que você assistiu a primeira temporada inteira.
Não chamou muito a minha atenção, parecia que ia ser mais do mesmo, aí agora com tudo que vocês estão falando é que parece que é alguma coisa diferente.
É aquela coisa, você tem que abrir a cabeça e gostar, porque assim, ele é clichê, mas tipo, é coisa absurda, sabe? Tipo, no terceiro episódio, eles estão dentro do avião, eles são atacados no avião, e o Jodos vai lá e pilota o avião e salva todo mundo, sabe? É aquele grande herói. E as roupas são extremamente extravagantes, e eles têm reações extremamente absurdas. Mas eu me divirto muito com isso, eu acho tão absurdo que é diferente.
A cena é boa.
Não, tá bem feito a animação.
Ah, então pronto. Não tem problema ser clichê, desde que seja bom. Maná, maná. Maná, maná.
Fala, galera. Aqui é o Crive na edição, vocês devem ter percebido pela diferença do áudio. E a notícia que eu tenho que dar hoje é que o cast ficou grande pra caralho, tá caralho mesmo. Deu mais de 3 horas de gravação e por isso, e decidimos dividir em duas partes. Não era planejado quando a gente gravou o cast e por isso eu tenho que dar esse aviso, né? A primeira parte, a gente vai comentar sobre 16 animes, o que dá mais ou menos 1h10 de tempo de cast, o que é bom pra vocês porque é como se fosse realmente um cast normal. O tempo do nosso cast é praticamente isso, de 1h a 1h30, e essa 1h10 vai ser o tempo de um cast normal. Possivelmente a segunda parte vai ser lançada dia 18 de maio, domingo, e essa parte a gente vai comentar sobre os 12 animes que restaram, que a gente não tinha comentado. Só que nessa parte a gente comenta mais de animes mais relevantes e tal, e dá um tempo maior. Bom, é isso. Falou.
All the cops in the donut shop say, oh, yeah. walk like an Egyptian.